Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira chegou em mais uma edição do Alô Imóvel. Para você que se liga na programação da Alô, você quer tirar suas dúvidas sobre o mercado imobiliário? Envie via WhatsApp, que é o 999-089476. Deixa eu dar bom dia pro Diogo Souza Gomes e pra síndica Tamara. Bom dia para vocês.
Bom dia, meus queridos. Tudo bem?
Tudo bem. Meio ressaqueado, né?
Hoje tá com uma cara de segunda, não tá?
Pois é. Quase que eu não vim. Quase que eu esqueci de vir.
Até parece. Você não é desse.
Vamos lá, primeira pergunta do programa de hoje, Diogo.
Bora lá.
Um imóvel recebido por herança pode ser penhorado para quitar uma dívida de um dos herdeiros depois que o inventário é concluído?
Ô Barnes, se o inventário foi concluído, o herdeiro recebeu aquele imóvel, o imóvel passou a ser dele.
Uhum.
Né? Se ele contraiu depois uma dívida e ele vai, o imóvel pode responder pela dívida sim, né? Aí tem que saber se são vários herdeiros naquele imóvel, a dívida pode pegar a parte dele do imóvel e tal, é algo mais complexo um pouco, mas sim, qualquer bem dele vai responder por dívida que ele tenha.
Essa pergunta aqui chegou quinta-feira passada pro Nil, só que aí ele falou assim, essa pergunta é pro Diogo responder.
Bora.
Tá? É verdade que o inquilino que paga IPTU tem direito a fazer uso capião do imóvel? Aluguei meu apartamento, porém combinei de só receber o aluguel. O condomínio e o IPTU ficam por conta do inquilino.
Claro que não, né, Tamara? Claro que não. Né? Uso capião não tem nada a ver com isso. Né? Se no contrato tiver falando que ele é obrigado a pagar condomínio e IPTU, ele é obrigado a pagar o condomínio e IPTU e ponto final. Isso não tem a mínima...
As pessoas acham que tudo é uso capião, né?
Pois é.
Que é tão simples assim.
É só morar um cadinho lá e pedir uso capião e o imóvel é meu e ponto.
Assim.
Uso capião tem regras claras, né? Entre elas, a mais importante é você não saber quem é o dono do imóvel. Se você tá alugando um imóvel, você sabe quem é o dono, você tá pagando pra ele todo mês.
Eu encontrei um apartamento que gostei, mas ele ainda está financiado pelo atual proprietário. Posso comprar esse imóvel normalmente? Como funciona esse processo?
Pode sim, Barney. Isso é muito comum, cara. Acontece todo dia, né? Então vamos supor que a pessoa ainda deve lá metade do valor do imóvel. Você está financiando ele de novo, está financiando 80% do valor do imóvel, né? Então, na hora que o banco for pagar esse dinheiro para o proprietário atual, ele vai descontar o que ele deve e pagar só a diferença. Então é super comum disso acontecer. Ou se você estiver pagando em dinheiro esse imóvel, ele vai quitar o financiamento para te entregar a documentação do imóvel quitado.
Autorizei meu inquilino a trabalhar de home office no apartamento, mas descobri que ele está recebendo clientes no imóvel para atender como contador. Isso pode? Como proprietário, o que eu posso fazer nessa situação?
Ô Tamara, eu primeiro tem que ver como está a convenção de condomínio, se permite esse trabalho individual. Agora, tem que ver qual que é o volume disso, porque a pessoa está recebendo em casa, ele é contador, né, trabalha em home office, etc e tal, mas recebe ali espontaneamente alguns clientes para poder tirar alguma dúvida, entregar documento. É a mesma coisa que você faz para receber visita na sua casa. Né? Eu acho que as pessoas complicam demais muitas vezes, mas vale o que está na convenção de condomínio, assim como às vezes serviço de manicure, etc e tal. Alguns condomínios proíbem, aí cabe discussão, mas teoricamente vale o que está na convenção.
Deixa o homem trabalhar, vai pagar o aluguel, poxa.
Pois é.
Eu estou pensando em alugar um apartamento com um piso de taco. Quando eu devolver o imóvel, posso ser obrigado a pagar pela restauração desse piso ou o desgaste natural não é responsabilidade do inquilino?
Ô Barney, exatamente. Tem o desgaste natural e o desgaste por mau uso.
Uhum.
Né? Então, são duas coisas totalmente diferentes. Você tá andando em cima do piso, né? O piso sofreu desgaste natural. Ah não, eu arrastei móveis e arranhei o piso todo, é um desgaste por mau uso. Então, se for desgaste natural, não tem problema nenhum, você não tem que pagar nada por isso.
Uhum.
Se for desgaste por mau uso, você vai ter que restaurar o piso.
Como os bancos calculam o valor das parcelas de um financiamento imobiliário? O que pesa mais nessa conta? A renda do comprador, o valor da entrada ou outro fator?
Tamara, o valor da parcela é exatamente o valor do financiamento que você está fazendo, dividido pelo número de parcelas que você escolheu fazer, né? Aplicados ali juros e seguros. Então não tem nada a ver com o valor de entrada, nem nada a ver com o valor de outros fatores aí que está perguntando. Então é simplesmente a taxa de juro atual versus o valor que você está pegando como empréstimo, dividido pelo prazo que você está financiando, mais seguros, taxas, etc e tal.
Eu estou financiando um imóvel pela Caixa e eu tenho uma dívida no cartão de crédito. eu vou entrar como dependente. Corre o risco da Caixa não liberar?
99%.
0,9.
É. Então, assim, se você tem alguma pendência financeira, né? Se você tá com débito no cartão, se tá com devendo o cartão, seu nome tá negativado, você vai, com certeza, atrapalhar a aprovação desse crédito, sim. Sugiro que você pague o quanto antes ou negocie com o banco para poder tentar passar sem ter essa dívida.
Mesmo sendo dependente.
Mesmo sendo dependente, porque não tem, na verdade, assim, ele não é dependente, ele vai ser uma pessoa que vai financiar junto. Então, se a gente é casado, a esposa tem que assinar junto, a não ser que você seja casado por separação total de bens, o que não é na maioria dos casos.
Adorei essa pergunta aqui, a próxima. Eu tô pensando em fazer um empréstimo no banco para quitar o meu financiamento. É loucura da minha cabeça?
Depende, Tamara. Se o empréstimo que o banco estiver te oferecendo for uma taxa de juros menor do que o que você paga de financiamento, pode ser viável, né? Então tem que fazer conta matemática para saber qual que é a taxa de juros que você está pagando hoje em dia no banco e se por acaso um banco, é difícil acontecer, te oferecer uma taxa de empréstimo pessoal menor do que a taxa que você está pagando de financiamento. Aí pode justificar.
Estou tentando me tira uma dúvida. Minha avó passou um imóvel para nós, porém tem um inquilino que não queremos mais continuar. O que podemos fazer?
Barney, se o contrato tiver vencido, só pedir o imóvel. Se o contrato não tiver vencido, tem que esperar vencer, né? Porque já estava ali comprometido com a sua avó. Ela só fez a doação para vocês aí, provavelmente, mas tem que manter o contrato dela. E ali, quando assim que vencer, pedem o imóvel, dão prazo de 30 dias e pronto.
Cabe avisar, ó, quando o contrato vencer, eu não vou continuar com você aí.
Eu acho que é legal até, porque aí a pessoa tem mais tempo para se organizar, né? Vai que falta ainda lá 6 meses.
Uhum.
Poxa, quanto antes você avisar, melhor também pro inquilino procurar um imóvel. E muitas vezes, nessa conversa, se o seu intuito é usar o imóvel, precisa do imóvel ali, ou quer alugar para outro, às vezes o inquilino também vai tentar negociar e sair mais rápido.
É. Diogo, comprei um apartamento, mas eu e o antigo inquilino, proprietário, demoramos para fazer a transferência de titularidade da conta de luz para o meu nome. Ficou 2 meses no nome dele, mas eu estava pagando. Isso pode dar problema futuramente?
Não, Tamara, se pagou, tá bom. Né? O problema é se não tivesse pago a conta. Mas agora já transferiu pro seu nome, pagou as que estavam no nome do proprietário antigo.
Essa transferência de titularidade é de graça?
É de graça.
Por que as pessoas demoram tanto, né?
Porque é burocrático, muitas vezes, né? Tem que levar documentação na CEMIG, às vezes o WhatsApp dela não funciona, aí, né?
Entendi.
A pessoa acaba esquecendo porque a luz tá lá ligada, funcionando, né? Antigamente a CEMIG desligava a luz na hora de um inquilino, por exemplo, entregar um imóvel, ela desligava a luz, então não tinha muita opção. A pessoa para morar tinha que ligar a luz de novo. Então isso é um problema, porque hoje não desliga mais, então a pessoa entra, tá funcionando a luz, acaba passando, esquecendo, quando vê já tem 2, 3 meses.
Entendi.
Meu condomínio tem mais carros do que vaga e foi decidido que os moradores iam dividir um aluguel de um terreno ao lado para guardar os carros. Só que eu não tenho carro e só fiquei sabendo disso agora. Eu sou obrigado a pagar essa conta todo mês?
Barney, legal essa pergunta, cara, e complexa. Tem que ver como que aconteceu essa convenção de condomínio, essa mudança na convenção de condomínio.
Uhum.
Né? Se ela foi ali qualificada, se foi por unanimidade, se estava todo mundo presente menos por você. Unanimidade, menos você, né? Mas eu entendo que não. Se ele não tem nem carro e ele não participou da votação para poder alugar um terreno do lado do prédio, que não faz parte do condomínio, né? Eu acho que ele não tem sentido ele pagar esse aluguel.
Achei o imóvel mais barato da mesma imobiliária. Eu quero trocar, mas eu sair antes do prazo do apartamento que estou. Consigo me isentar da multa devido à imobiliária ser a mesma?
Tamara, a imobiliária ser a mesma talvez te facilite a negociação com o proprietário, mas se fosse o mesmo proprietário, talvez fosse mais fácil, né? Ó, tô saindo de um imóvel seu para ir para outro imóvel seu, mas a imobiliária, ela só é intermediária disso. Então a multa não é da imobiliária, a multa é do proprietário do imóvel. Então, o proprietário do imóvel atual que tem que te liberar da multa, talvez vá depender aí da negociação da imobiliária, do jogo de cintura dela, mas como é que ela vai convencer muitas vezes o proprietário, né? Pô, libera a Tamara da multa porque ela tá alugando outro imóvel, né? Então não é nem por um problema financeiro nem nada, você só achou outro imóvel que você quer mudar. não depende muito da imobiliária.
O quê?
13.
Meu apartamento está com rachaduras na parede, o imóvel é alugado. Eu devo comunicar o síndico ou a imobiliária? Nesse caso, quem deve chamar um especialista para analisar as rachaduras?
Ô, Barney, eu avisaria os dois, né? Para ganhar tempo. Avisa o síndico e avisa a imobiliária. O proprietário tem que tomar conta disso, tem que entender a causa da rachadura. É um problema estrutural do prédio, né? Não, não. O vizinho do lado quebrou uma parede na reforma e aí rachou a parede do meu, né? Por movimentação ali e tal. Então tem que entender primeiro a causa da rachadura. Sugiro ele notificar proprietário e síndico por escrito para depois não haver qualquer questionamento de que ele não avisou que tinha rachadura, etc e tal.
Quero colocar meu apartamento à venda, mas dependo desse dinheiro para dar entrada em um outro imóvel. Nesse caso, aquele prazo de 90 dias para mudança também é válido?
Tamara, não entendi a pergunta. Porque, veja bem, ela quer colocar o apartamento à venda. Ela precisa de vender para receber o dinheiro para dar entrada em outro imóvel. Né? Então, se o imóvel tiver alugado, que ela está perguntando se o prazo de 90 dias para mudança é válido, o prazo de 90 dias é se ela comprar um imóvel e esse imóvel tiver alugado e ela for usar o imóvel, ela vai dar 90 dias para o inquilino sair, né? Mas ela vendeu o imóvel, recebeu o sinal para dar de entrada em outro, não tem nada a ver com o prazo de desocupação do
imóvel. Se ela mora lá.
Se ela mora lá, ela que negocia o prazo.
Ah, tá.
Né? Não tem prazo definido por lei. Eu posso vender meu imóvel e te entregar amanhã, mesmo sem receber sinal. Eu posso vender meu imóvel e negociar com você que eu vou entregar daqui a 30 dias, 60, 90, um ano. Né? Isso é uma negociação entre as partes, não tem nenhuma regra pra isso.
Tá. Ótimo. E a dica do Diego tem?
Tamara, essa semana, eu falei semana passada sobre a venda assistida, né? Que é a venda subsidiada aí pelo governo. Essa semana foram assinados os primeiros contratos, acho que 10 contratos foram assinados ontem pelo ministro das cidades, que estava aqui em Juiz de Fora, e os próximos 60 e tantos contratos já vão ser assinados ainda essa semana. Então eu acho que ainda é uma bela oportunidade de quem sofreu com as chuvas de procurar a prefeitura para tentar ainda se encaixar no programa, e principalmente para os proprietários que têm imóveis à venda até 200 mil reais, de procurarem as imobiliárias para poder conversar e tentar fazer essa venda assistida, porque primeiro está ajudando alguém que sofreu com as chuvas e precisa desse imóvel, e por outro lado, você vai receber um imóvel praticamente à vista, porque é igualzinho financiamento bancário, né? Você vai assinar a documentação, assinar o contrato com o banco e receber à vista. Então, quem tem aí imóveis até 200 mil reais, procure uma das imobiliárias credenciadas pela prefeitura para fazer a venda assistida, porque você tem a grande oportunidade de vender seu imóvel agora.
É isso aí.
Muito bem. Terça-feira que vem tem mais?
Tem.
Terça-feira estamos de volta.
Beijo.
Valeu.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário. Alô Imóvel.